Bom dia, amigos. Bom dia. Sejam bem-vindos a este início de semana. Curiosamente, a última semana completa, porque de hoje 8 dias ainda faz parte do mês de maio, que estamos a chegar ao final deste mês. Um mês em que muita coisa aconteceu, entre os quais Coimbra foi palco de algumas delas, e que vamos, naturalmente, passar a elencar algumas com o jornalista Lino Vinhal, tanto mais que na sexta-feira houve um momento importante para o ensino superior da nossa região, era as eleições do Politécnico e temos a vitória do professor Jorge Contes. Já era expectável que assim fosse, mas se calhar por uma diferença não tão significativa quanto aquela que acabou por surgir. Está, Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia, Esteves. Bom dia, boa semana aos nossos ouvintes, a quem eu saúdo com amizade. Como saúde também o Diário Coimbra, que hoje faz 91 anos,
verdade.
E que, digamos, cuja vida não foi nada indiferente ao longo da minha própria, e que eu quero aqui saudar e regozijar-me que continuo a ver como um órgão vivo, atuante, interessado e apaixonado e comprometido com os interesses da região. Eleições no Politécnico de Coimbra decorreram com normalidade. Aliás, eu diria até que, ao que me percebi, foi um ato eleitoral que decorreu com elegância desde o princípio. Não lhe conheço. As eleições, às vezes, têm aqui algumas coisitas a quem além menos saudáveis, mas não notei absolutamente nada disso no Politécnico. Marcadas em tempo próprio, realizadas em tempo próprio, com os órgãos eleitores, o Conselho Geral, constituído em tempo próprio, e com, digamos, candidatos também em tempo próprio da sua própria vida. Estão, digamos, a meio da sua vida profissional, ou por aí, pessoas, quer Jorge Conde, quer Dr. Manuel Castelo Branco, andarão, creio eu, na casa dos seus 50 anos, cheios de força, cheios de projetos, cheios de ideias, e as pessoas que os têm, as pessoas que têm vocação e disponibilidade interior para servir a causa pública, acho muito bem que o façam, que se apresentem à sociedade dizendo aquilo que ambos fizeram, que é: estou aqui para o que precisarem de mim, e se precisarem de mim, estou disponível. Por isso é que eu, desde o princípio, nestas eleições, venho a dizer que não haveria nunca vencidos nem vencedores no mau sentido do termo. Haveria sempre vencedores, porque uma pessoa só pode ganhar um, só pode desempenhar as funções um, e se mais houver que venham dizer: estou aqui de peito aberto e se precisarem de mim contem comigo, esta é também uma vitória da cidadania, é uma vitória da educação, que eu aqui quero saudar. Dos 35 votos possíveis, 34 foram expressos, não se esperava, não se esperaria um resultado tão vincado, se bem que fosse expectável, se bem que fosse expectável uma vitória do Dr. Jorge Conde, com, portanto, a vitória à primeira volta teria que ter mais que 18, portanto, seria digamos, aí a surpresa não terá sido maior, aí os números terão surpreendido um pouco, mas poderia acontecer. E poderia acontecer porquê? Que isso não tem nada a ver com na minha leitura, com o nível muito idêntico de ambos os candidatos, não é? Não é nesse plano. É que os programas, os planos que cada um, aquilo que cada um defende para o Politécnico é bastante diferente um do outro. Portanto, não há ali chover um molhado, não há ali coisas misturadas. O Jorge Conde tem um plano nítido para muito, muito, muito claro para o Politécnico. O do Manuel Castelo Branco tinha outro plano diferente, bastante diferente, para o Politécnico. E quando assim é, quando as ideias que se defendem são contrastantes, está a ver, não são assim, ou são brancas ou pretas, não são cinzentas, a votação foi claramente, normalmente cai para um lado, e foi o que aconteceu aqui. Então, e aconteceu tanto para o Jorge Conde e menos para o Castelo Branco. É mais, o que o Castelo Branco diz é mais inovador E como tudo que é inovador, é choca arriscado, mais, né? É mais arriscado, pode ser mais chocante. Ele, ao defender, como defendia, um ensino politécnico integrado a integrar-se progressivamente no ensino universitário, é mais ousado e é uma questão que ultrapassa Coimbra, não é uma questão que se resume apenas a Coimbra, embora podendo se resumir só a Coimbra. O Politécnico, o Dr. Jorge Conde defende claramente um ensino politécnico mais independente, com carreira própria, com caminho próprio, com casa própria, com alunos próprios, com professores próprios, agora cada vez mais forte nas suas escolas, na sua estrutura, nos seus serviços centrais, digamos, a servir de cúpula, que, por exemplo, era uma das críticas que fazia o Castelo Branco. Mas saem os dois muito airosamente, sai o Politécnico com certeza preparado para mais 4 anos, que é a duração do mandato, cheios de força, e o Politécnico vem crescendo há uns anos para esta parte, não apenas nos 4 do Jorge Conde, já vinha a crescer antes, tem escolas do melhor ensino Politécnico de Portugal, tem escolas que vão crescer. Prevejo, por exemplo, que uma escola agrária vai crescer muito. Eu prevejo que o IREC, o Instituto Superior de Engenharia, vai crescer muito. Eu prevejo que o ISCAC, a Escola de Business School, a Escola de Gestão, que se vai reafirmar como uma das boas grandes escolas do país a nível de gestão, tanto mais quanto a Faculdade de Economia se virar mais para a economia e menos para a gestão. Portanto, acho que vamos, no campo do ensino, eu diria, no campo do ensino, no campo da saúde e, no, e nas águas do Mondego, não se preocupem, porque Coimbra está no bom caminho, bem, as águas bem. Do Mondego também.
E qual é a leitura que faz o facto do Politécnico colocar um espaço físico e não apenas de intenção no IPARC, no Coimbra IPARC?
Porque precisa de instalações, não esqueça que estamos a falar de 6 escolas, e que o forte do ensino politécnico não é, em lado nenhum, não tem sido, e em Coimbra também não, digamos, um espaço de excelência para a investigação. Eles têm que crescer muito e modificar-se muito no campo da formação do corpo docente, que é brilhante, que me dizem ser brilhante, que tem um corpo docente de alto nível, mas, digamos, a progressão na carreira de professores universitários, chamamos-lhe assim, do ensino superior, não é exatamente a mesma que é no ensino universitário. E também no campo da investigação deixa bastante a desejar. O Politécnico precisa de, fez bem investir, no meu ponto de vista, no IPARC, como faz bem investir noutros sítios, para, porque vai precisar de escolas de investigação. Claro que eu defendo que seria melhor, digamos, em vez de espalhar, juntar. E tendo o Politécnico um campus tão vasto como tem na Bencanta, onde tem a Escola Agrária e onde tem o ISCAC, eu gostaria que o movimento pudesse ser ao contrário, ou seja, as escolas estão fora, que logo pudessem voltassem, se juntassem. Eu preferi esse sistema, que é o sistema que Aveiro optou há 50 anos para formar o seu campus universitário, que está lá para crescer mais 50 anos, porque tem espaço para isso. Eu preferi essa solução, mas eu não sou perito na matéria, e depois essas questões também, às vezes, não há condições económicas para as realizar, porque você, para transportar para ali, por exemplo, e abandonando as tradições que a Escola Superior de Educação tem, ou que o Instituto Superior de Engenharia tem, lá em cima, não só um, isso são dinheiros que nós não movimentamos nesta altura. E, entretanto, o saber, a investigação, a descoberta, a reflexão,
não
pode parar, não para. E não pode esperar.
Por falar em não parar, pelos vistos, o ERTE em Lisboa também não parou e surgiu aí, já acima do 1, que é aquele em que já se começa a pensar, e depois há aqui aquela dúvida, se são reflexos já das manifestações da vitória do Campeonato Nacional do Sporting, ou não?
Olha, reflexos de alguma coisa aí é, porque ele está a crescer, e eu espero que isto seja, que não nos iludamos com o número de mortes, que é pequeno, porque o contágio tinha diminuído, e ao diminuindo o contágio diminuiu o internamento, diminuiu nos cuidados intensivos, diminuiu as mortes. Lá para ali, não diria melhor, mas estamos a regredir. Claro que o Sporting ajudou, mas segundo os dados da Direção-Geral de Saúde, confirmados com uma relação direta e causal, estaria não. ontem na casa dos 20. Portanto, não é por aí, se bem que 20 já são... já há bastante, e se depois cada um pegar a mais um virou qualquer coisa, mais dois, é assim que as coisas se dão. Portanto, foi uma enormíssima irresponsabilidade que ali aconteceu, de que a própria Direção-Geral de Saúde não deve sacudir, do meu ponto de vista, a água do capote. Para além das forças de segurança, para além da PRP de Lisboa, eventualmente, e claro, o Ministério da Administração Interna, que é um ministério, como a gente sabe, que existe, mas não existe, é, não é, temos ministro, não temos, temos o Ministro da Administração Interna, temos o amigo do Costa no, a titular da pasta, portanto, há ali umas confusões que resultaram nisso. Mas o crescimento já se vinha a verificar. Portanto, a linha já estava a inverter antes da Alvalade. É preciso também dizer isso. Aí, sinais, nós abrimos. E já como foi no final da primeira, digamos, no primeiro agravamento no ano passado, nós quando abrimos, abrimos de uma forma muito repentina, quer dizer, de uma forma muito irresponsável, é de uma forma muito bruta, não vamos devagarinho apalpando, nós vamos, você hoje já vê, mesmo a nível dos restaurantes, você já vê tudo cheio. Portanto, nós não fomos desconfinando, nós confinamos ou desconfinamos, portanto, sem as roupas e nós desconfinamos de absoluto, a vida retomou toda a normalidade e há aí alguns focos, e você veja para o caso do Algarve, o Algarve ainda não falou e eu tenho dúvidas que se fale. Porque também não é a mesma coisa estar contagiado no Algarve ou estar contagiado na Beira, não penso que é a mesma coisa, está a ver, no Algarve você só fala se for obrigado, porque você gosta muito dos ingleses e gosta sobretudo dos carcanhóis que eles acabam de trazer, portanto no Algarve aquilo nunca há de ter um grande contágio, sobretudo na época do verão, lá, o contágio para no Algarve lá para o inverno poderá ser, agora para já não convém nada, portanto tem uma região que tem uma força, digamos, de influência elevadíssima, mas nós abrimos tudo, nós, aquela situação do Alentejo, do Odmira também agravou, mas não é por aí, que os números gerais regredem, nós estamos a regredir. Agora, estamos a regredir, nós hoje somos menos clientes, temos menos clientes para o vírus, porque nós já temos 4 ou 5 milhões de gente vacinada, portanto, teoricamente, e eu espero que assim seja, isto já não são clientes para o vírus. Agora o vírus anda por aí a cabo, dizer, cadê os outros? Cadê os outros? Onde é que anda o pessoal? Quando é que foi o pessoal? Porque já encontra terrenos mais favoráveis. Portanto, se esta vacinação o segurar, porque o vírus está aí, e isto é um dado científico tido como seguro, que o vírus não nos foi embora, que ele está aí, que ele vai continuar por aí. Agora, a questão de lhe fazer frente, a questão de resistir a ele é que é diferente. É como a gripe anda aí sempre. O que é que alteradas algumas condições, ele vem com mais agudez ou com menos agudez. Portanto, vamos esperar que a vacina faça o seu trabalho, porque estamos agora entregues à vacina, e aqui é a grande diferença. Eu acho que nós devíamos estar entregues à vacina e cada vez mais. Mas acho que devíamos continuar entregues também aos nossos próprios cuidados.
É a nossa responsabilidade.
E nós estamos a facilitar. E você verifica até em alguns noticiários de televisão, ainda ontem eles evidenciaram isso, por exemplo, as ruas de Lisboa estão a abarrotar de gente e gente que nem sequer máscara usa. Portanto, isto pode-se pagar caro. Isto pode-se pagar caro.
Vamos aguardar. Outro assunto que tem sido, pelo menos por nós aqui anunciado, muitas informações surgem que diversos municípios da nossa região abriram balcões para que cada um de nós possa fazer, nos seus concelhos, respectivamente, o chamado cadastro simplificado do território nesses mesmos municípios. O que é que isto quererá dizer? Estamos a aproximar-nos do verão? Estamos a aproximar da chamada época dos incêndios?
Não tem a ver com isso, Carlos. Não tem a ver com a cadastração do espaço rural português, que já é capturadia, já vem muito tarde, não, aquilo não é tanto os incêndios. Os incêndios vai continuar a haver na dimensão das características de cada ano, que é isso que tem uma grande influência. Não, o Portugal tem uma vasta, grande parte do território de Portugal é a floresta. Nós temos uma floresta imensa. Nós temos zonas do território, nomeadamente, por exemplo, nas beiras, em que você tem umas aldeias escondidas no meio dessa mesma floresta, mas é tudo floresta. Nós temos hoje uma eucaliptização muito forte, uma arborização muito forte, que se tornou, a floresta transformou-se no ganha-pão de muita, muita, muita gente. E à medida que a banca se arruinou em termos de prestígio e em termos de solução financeira, porque a banca, parecendo que não, foi durante muitos anos uma solução financeira para o povo português, sobretudo para o povo mais humilde, em que recebia da sua pensão, mas conseguia pôr 100 escudos de lado, podia pôr 200 euros de lado, e ia fazendo o seu pé de meia no banco e recebia uns juritos. Qual era o sonho, digamos, de cada português, digamos, das classes mais baixas? Era poder ter 200 ou 300 euros de rendimento financeiro, de juros, no banco, que com a pensão e com este rendimento rito, a coisa dava-lhe. Tinha uma velhice mais tranquila. Os bancos agora não dão nada a ninguém, bem pelo contrário. Tiram a muita gente, menos aos ricos. Esses aos ricos não tiram, mas nós cumprem a sua função. Aos ricos os bancos não tiram, como ainda agora se viu nesta vergonhosa comissão de inquérito que passou na Assembleia da República, onde as pessoas foram lá ainda gozar com o povo português, com o Parlamento, com a comissão, com o direito, com a moral, com a ética, com tudo. Mas essa é outra história. Não, a nossa floresta perdeu-se. Hoje ninguém sabe, não está identificado. Portanto, fazer o cadastro, o que é que trata-se? Trata-se de ir fazer o levantamento dos espaços e identificá-los. É arranjar um cartão de cidadão para cada um dos espaços, para cada propriedade rústica que nós tenhamos. Fazer um levantamento, registá-la na matriz e dizer: este terreno é o artigo 2224, tem 17 hectares, pertence ao Sr. Felizmino da Costa e confronta a sul com Ferricrano, com a Poente, com Beltrano e por aí fora. É uma identificação e isto temos cadastrado todo o espaço nacional, sabemos a quem pertence. Também para lhe pedir responsabilidades no caso disso. Não é tanto a limpeza, embora a limpeza também seja, mas a limpeza nunca será feita pelos particulares. Isso foi quando inventaram que vão limpar os terrenos com o Estado português que temos, que tem a maior parte deles e também os não limpa, é que faz-me lembrar aquela solução: ai, nós estamos a diminuir crianças, toma lá 100 escudos. Cada vez que a tua mulher for à paternidade ter mais uma criança, a gente vai lá para 100 escudos. Isto não deu resultado nenhum, como vocês sabem, ninguém tem um filho por 100 escudos, nem é essa a motivação, nem a causa da diminuição da demografia, é com 100 escudos a mais ou com 100 escudos a menos. Isto é brincar às soluções. Portanto, este levantamento é importante para o país ter um mapa. Do país rural tem um seu mapa, porque senão perde-se de vez, porque já há muita propriedade, já há muita floresta, há muito terreno em que já não sabe a quem se pertence. Os donos os primeiros donos, que há 50, há 60, há 70, 80 anos até faziam, gastavam a vida a pôr lá uns muros ritos com pedras, com um esforço gigantesco para os marcar, essa gente ou morreu, ou já perdeu qualquer qualidade de fazer esse acompanhamento. Os filhos emigraram, os filhos foram viver para outras zonas e não acompanharam essa mesma floresta. Sabe que os pais, os primeiros filhos ainda sabem: ah, eu sei que meus pais têm uns tapaditos aí para esses lados, mas eu não sei onde ele começa e onde ele acaba. E não sabem, mesmo. Portanto, isso imobiliza o chão, isso acaba por devolver ao Estado, ao domínio público, prefiro falar assim, esses mesmos terrenos, porque depois se não sabe quem são. Porque não estando identificado, você não o vende, você não estando identificado, você não o compra, e ele fica para ali verdadeiramente abandonado. Demora que o cadastro é este levantamento que é preciso fazê-lo para fazer depois bom uso da floresta. Porque se assim não for, as grandes, digamos, empresas de madeira acabarão por ir plantando, colhendo, e aquilo pertence ao domínio público, de que só comem uns e outros não comem.
Já que se fala em incêndios, começa hoje o julgamento dos incêndios de Pedrógão.
Pois começa.
Tanto tempo depois.
Eu penso que o julgamento está feito. Quem perdeu, perdeu, e não vê mais nada. Ponto 1. Quem morreu, morreu, e bem que se lixou. Quem não teve vergonha na altura continua a não ter hoje. O país não estava preparado, foi surpreendido, mas aquilo que aconteceu em Pedrógão, reunindo um conjunto de circunstâncias que cumulativamente ocorreram, pode perfeitamente acontecer noutro lado qualquer, se se verificarem as mesmas ou semelhantes condições. Eu dá-me a ideia de que hoje o país, com as alterações introduzidas que não apoiei, nem apoio, porque não tenho saber para elas, mas digamos, há aqui a nível da proteção civil um reforço de segurança. Dá-me essa ideia, é a nível da proteção civil em si mesma, com, digamos, uma melhor articulação com o corpo de bombeiros a nível do país. Dá-me ideia, algumas melhorias nas comunicações, como vocês sabem, não havia, com algumas torres, porque já há de torres de vigilância que começa a haver, porque uma das grandes problemas foi a falta de vigilância quando o Estado acabou com os guardas florestais, que hoje já não é solução, já não é claramente solução, não é andando a cavalo a pé por meio das florestas que se previne, seja o que for. Com alguma moralização ainda não conseguida, mas detectada ou diagnosticada, de que há muita imoralidade no uso da aviação e que há muita gente a ganhar dinheiro com os aviões. Mas, levantando, não levantando, caindo, não caindo, úteis eles têm sido. Portanto, eu quero crer que vamos ter menos incêndios. E tenho pena, é que não seja ainda acompanhado de uma cultura do ordenamento da floresta. Que é uma palavra, uma expressão que você ouve dizer há muitos anos e que você não vê fazer nela, nada sobre ela. Eu costumo dizer de uma forma caricata e simbólica que, além do Conselho de Mortágua, não há nenhuma zona no país que tenha um ordenamento florestal bem feito. Claro que há. Eu, quando invoco Mortágua, é exatamente como também prestando homenagem a um concelho que rende eminentemente florestal. Em Mortágua, todo mundo vive da sua floresta, mas isso permitiu-lhes e criou uma cultura interior e interna no concelho de que é pouco dada a incêndios, a não ser incêndios que venham herdados de outros lados e que eles não consigam combater antes de lá chegarem, porque é razoavelmente bem ordenado. A floresta só faz sentido.
Ou seja, eles lidam com a floresta de forma séria.
De uma forma séria.
De semana marcado também pela convenção do Bloco de Esquerda. Alguma surpresa?
Não, nenhuma surpresa, digamos, porque surpresa se não pode considerar o facto de aparecer ali alguma, digamos, discordâncias internas no Bloco, que tem sido muito homogéneo. Eu começo a surgir ali na casa dos, pelos delegados, na casa dos 15-20%, algumas divergências que são normais e que não são nos partidos. Todos os partidos têm sempre isto. E o Bloco institucionalizou-se. O Bloco é hoje um partido sólido no valor que tem e dificilmente sairá do valor que tem. O Bloco é uma força política para se andar entre os 5% e os 8%, dificilmente sairá dali. Tem uma equipa muito jovem, portanto vai-se permanecer, mas corre o risco de gerar algumas discordâncias internas que possam afetar a sua própria eficácia. Porque o Bloco e a gente do Bloco tem, e vai-se verificar mais uma vez nas próximas eleições, tem pouca representação autárquica, concelhia, é eminentemente urbano, é eminentemente. Você veja que, por exemplo, em Coimbra não concorre às eleições autárquicas, concorre diluído nos cidadãos para Coimbra. Mas isto acontece em todo o país, um pouco por todo lado. É um Bloco, o Bloco é uma força de poder, quer ser governo, mas dificilmente será governo. E quando for, será sempre às cavalitas de alguém. O Bloco nunca terá nenhuma hipótese. Não representa uma fatia do eleitorado português suficientemente vasta para lá ir por motos próprios. Agora, se puser as cabalitas do Partido Socialista, ou do partido qualquer, poderá lá chegar e poderá ter o Ministério A, o Ministério B e o Ministério C. Mas não faz isto também com grande fulgor. Repare, quando se fala em poder no Bloco, parece que anda todo mundo preocupado em pôr a Mariana Mortágua em Ministra das Finanças. Mas ninguém fala em mais nada. Mas em pôr a Mariana Mortágua em Ministra das Finanças, vá lá, podia pôr lá, não há outro aldar qualquer, a rapariga competente, é trabalhadora, é dedicada, isso eu não tenho a menor dúvida, mas quer dizer, um país não existe e um poder também não existe para servir de trampolim, seja o que for. Portanto, o Bloco é elegante, apesar de tudo, mas será sempre isto, um partido de protesto, um partido de protesto, e que formará, ajudará, estará disponível para ajudar a formar soluções. Só que as soluções de governo que ele defende não são as soluções de governo que a Europa cultiva. Portanto, há aí sempre um choque. Portanto, quem quiser governar um pouco de acordo com os padrões de cultura política europeia, pode dar a mãozita ao Bloco, mas é para aprovar o orçamento, mas não é para isto e para aquilo, não, muito mais.
Só para, em reta final da nossa conversa, aqui agora algumas questões esportivas, o Rally de Portugal acabou e pelos vistos com grande sucesso.
Acabou e bem, e eu acho que Coimbra deve uma palavra também de gratidão ao Automóvel Clube de Portugal, que é o organizador do Rally, e o facto de, há muitos sítios em Portugal, onde é possível fazer um rally com qualidade. Verdade que Lausanne, verdade que Erganil, verdade que Góis têm espaços de exceção em todos os domínios, portanto, mas há mais de igual qualidade. O Automóvel Clube Portugal, ao mantê-lo aqui e ao fazer questão de que a gente hoje associa o Automóvel Clube Portugal a Lausanne, a Góis, a Erganil, esta indexação é prestigiante e é bom para Coimbra e é bom para a gente.
Faz parte da história. A nossa académica ainda sonhou em subir à primeira liga até o último promenor.
Conseguiu o objetivo, que era não subir. Porque é preciso a gente também começar a falar a verdade e enfrentar as coisas com realidade. O objetivo da académica não era subir. Quem sonha, quem olha só para os golos marcados e sofridos, quem vive a isso de meramente esportivo, eu entendo perfeitamente que queira ver a académica a disputar-se lá em cima, mas Coimbra não tem a menor condição
para aguentar
para ter um clube lá em cima. Portanto, vale mais ser dos primeiros nos segundos do que o último nos primeiros. E é o que a académica tem sido feito. Está bem dirigida, está estabilizada. É um clube que, apesar de tudo, representa Coimbra e traz o quanto baste, porque hoje também só os grandes centros é que têm alguma possibilidade. Você repara que Leiria deixou de ter futebol, Aveiro deixou de ter. O que tem não conta. Coimbra ainda vai mantendo, Viseu também perdeu, Guarda também perdeu. Você veja no centro do país quem é que tem. Nós não temos nenhuma equipa na primeira divisão, se eu estou bem a recordar aqui, no centro do país. Não, você não tem nenhuma no Alentejo, você não tem nenhuma. Teve o Portimonense portanto, lá do Sul. Hoje estão ligados aos grandes centros porque isto movimenta
muitos milhões.
Coimbra não tem, obviamente.
São Pedro deve ser benfiquista, porque está a chorar hoje pela derrota do Benfica. A pergunta que eu queria fazer não tem nada a ver com o futebol, mas tem a ver com isto.
Isso não tem, são lágrimas, tem certeza de alegria, mas de qualquer maneira, da maneira do meu foro.
Justificava aquele jogo de ontem o perímetro urbano de segurança criado à volta daquele
estádio?
Não,
justificava. Mas isto me denota... Sem público. Isto denota a instabilidade, a inconstância do próprio país. Que em Alvalade... foram para casa, deixaram-se chegar daquilo. 8 dias depois, em Coimbra, foi uma coisa extraordinária e depois, como as televisões não têm muito mais que fazer, também fazem de cujo, aquele rapaz que prenderam, que tiveram ali ao pé do Estádio Militar, ali na Praça das Cortes e tal, aquilo é também um bocado humilhante, não gosto nada de ver arrastar as pessoas, porque estão algemadas e com o pescoço para baixo, quer dizer, não, as pessoas, apesar de prevaricar, não deixam de ser pessoas, não quer dizer que a polícia tivesse feito nada mal, não é nada disso. Agora, a gente não tem que focar também os momentos menos bons de cada um de nós, porque os momentos... todos nós temos momentos menos bons, e se a vida nos focar apenas a esses momentos maus, eu não gosto muito de evidenciar isso. Coimbra realmente armou-se, foi uma autêntica, mas também tinha abrandado os tiroteios em Gaza, de maneira que ontem Coimbra preparou-se como se Gaza fosse e ninguém entrava em lado nenhum. Mas
vale o que vale.
Valeu a pena e cuidou-se. Todos os cuidados se justificam. E esta prova de força teve uma outra coisa. mostrou que houve um erro de diagnóstico, um erro de qualquer em Lisboa grave, e Coimbra mostrou que está perfeitamente à altura de fazer e de realizar aqui qualquer acontecimento, porque não é discipiente assumir isto. Repare que em Coimbra, num período muito pequeno, e com, para aqueles que só veem Coimbra, só veem o seu aspecto negativo, mas é preciso olhar para lá, que teve aqui um dos melhores ralis do mundo, agora há muito pouco tempo. Repare que teve aqui uma final da taça e onde as forças de segurança foram capazes de estabelecer as condições, e a gente não pode acusar em Lisboa porque falharam, não pode acusar em Coimbra porque apertaram. A gente tem que saber o que é que é. Em Coimbra, conduziram as coisas de uma forma impoluta, de uma forma acima de qualquer suspeita. Coimbra teve aí, na semana passada, segunda e terça-feira, o Conselho Europeu, a grande parte dos elementos europeus, dentro da presidência portuguesa, também aconteceu em Coimbra. Coimbra é este ano a capital europeia, a região europeia da gastronomia. Por tudo isso, são factos positivos. Estão em Coimbra, para quem se passa a vida a dizer mal da cidade e da região, também ponha os olhos aqui e veja aqui algumas coisas.
Assim pensa Lino Vinhal, o análise dos principais acontecimentos deste fim de semana. São 8 horas e 33 minutos. Bom dia. Este é o programa da manhã aqui na Regional do Centro.